Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Muito bom dia a todos. Desejo a todos uma excelente semana de trabalho. Há de vir as férias onde chegar. Enquanto começamos com a apreciação e votação da ata 95-13 relativa à reunião de 12 de abril, não vejo nenhuma observação particular sobre a ata e, portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. O ponto 2 será adiado, que era a apreciação e votação do relatório final sobre a petição 199. Solicito a conclusão das obras no troço da A26-1 e 265, que liga Vila Nova de Santo André a Sines. É o deputado relator, o deputado André Silva do PAN, que nos comunica que também não pode estar presente. Teremos que fazer umas demarches para combinar com o seu deputado uma data em que possamos arrumar este assunto. Passamos então ao ponto 3, apreciação e votação do relatório final sobre as petições 35. Que solicitam a requalificação de veículos em portagens, 110, criação de valores de portagens adaptados a veículos de duas rodas. O deputado relator, o Sr. Deputado Heitor Sousa, julgo que está em condições. A quem passa imediato a palavra, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar todos os deputados e deputadas, assim como as pessoas assessores e o resto de mais assistentes. Esta petição já tem um tempo bastante estendido, que resultou do facto de, não só das diligências que se fizeram para confirmar a viabilidade e a possibilidade de introduzir uma série de alterações na classificação de portagens dos veículos de duas rodas nas autoestradas com portagem. Essas demarches foram feitas a vários títulos e várias vezes, e depois de um tempo relativamente longo de espera que o IMT produzisse um parecer sobre o conteúdo das petições, que basicamente coincidem neste aspecto da introdução de uma classe de portagens para veículos de duas rodas, e depois de se ter esgotado todos os tempos e prazos que foram indicados ao IMT, e aliás que foram indicados pelo próprio IMT, de que esse parecer viria a ser fornecido, e não tendo sido feito, entendeu-se que não era mais razoável continuar com a petição, o conteúdo da petição bloqueada, e impedir que ele viesse a ser discutido em plenário proximamente. E, portanto, este é o conjunto de procedimentos que se fizeram para estas petições. Estão expressos na nota que acompanha a explicação do processo, e considerando que tudo aquilo que foi feito já não há mais a fazer, além de colocar à discussão e à consideração da Assembleia o conteúdo das petições, sugere-se então que esta petição seja aprovada, ou melhor, seja considerada pela Comissão em condições de subir para plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro agora a discussão. A petição era suavemente conhecida, há razões de seu atraso também. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, para cumprimentar, em primeiro lugar, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Heitor Sousa, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreendemos os motivos do atraso deste relatório, são suavemente conhecidos, também um à parte, os serviços da Comissão. Eu tenho uma situação relativamente semelhante sobre outra petição, que provavelmente acabará por ter o mesmo destino, que é vir a, para a sede de Comissão sem, sem a formulação de respostas do Governo, que não é obrigatória, mas que não é obrigatória do ponto de vista regimental, dizer que, da nossa parte, cumprimentamos o deputado relator e, da nossa parte, sendo um tema antigo, subejamente conhecido, que já teve, até em anteriores sessões legislativas, um conjunto de iniciativas legislativas, dizemos que o assunto, da nossa parte, pode seguir para a plenária, para debate, que é onde certamente será feito o debate político da, deste tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que podemos ter essa prática como regra, ou seja, os serviços e os deputados responsáveis fazem os possíveis, quase no limite do impossível, para obter resposta, não havendo, as petições seguem o seu curso normal, com a referência e com a nota de quem devia e não respondeu, apesar das várias tentativas, para que o Parlamento não seja conivente com... ou não sancione práticas de falta de respeito, que é isso que se trata, no fundo, é falta de respeito para com o Parlamento e para com os peticionais. Portanto, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório final sobre a petição 172, que solicita uma alteração do Decreto-Lei 10 de 2015, de 6 de janeiro, o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restaurações estabelece o regime contador-sinal respectivo, de forma a permitir a entrada de animais em estabelecimentos comerciais. Cabe também ao Sr. Deputado Heitor Sousa, está hoje de serviço. Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Esta petição tem uma pequena história um bocadinho diferente da anterior, não apenas porque todas as diligências que se fizeram resultaram e foram feitas, portanto, dentro de algum prazo, digamos, razoável. Podia ter sido um bocadinho mais célere, é um facto, mas de qualquer forma o que se fez foi aquilo que no, o regimento obriga, a audição do peticionário. Esta petição, a pequena história que tem é que ela começou por ser entregue à Assembleia da República com apenas uma assinatura e, entretanto, entre o momento em que foi entregue e o momento em que os peticionários foram ouvidos, recolheu mais de 5 mil assinaturas, entretanto, por via da internet. 5.569 assinaturas. Portanto, a nota de admissibilidade que foi inicialmente feita pelos serviços referia ao facto de ser uma petição individual e portanto, não ser obrigatório a sua discussão em plenário. Entretanto, a recolha de 5.569 assinaturas tornou a petição, quando foi ouvido o peticionário, ou os peticionários, em condições de poder ser discutida e apreciada em plenário. O texto da petição é um texto claro, tem a ver com uma situação que foi considerada e é considerada pelos peticionários como discriminatória em relação à possibilidade de entrada de animais em espaços fechados que exerçam, animais de companhia que exerçam atividades, espaços fechados que exerçam atividades de restauração e bebida. E quando esse acesso, está vedado pelo proprietário de cada espaço. O texto da petição inscreve-se numa alteração de perspectiva que a Assembleia da República tem acolhido em relação aos direitos dos animais, por um lado, e em relação ao papel dos animais de companhia na, digamos, nos contextos, vários contextos familiares que cada vez mais esses animais ocupam e que constituem parte integrante da vida dos portugueses e das portuguesas. Nesse contexto, é referido também na petição que esta prática é uma prática hoje em dia absolutamente comum e corrente nos vários Estados-membros da União Europeia e a proibição, portanto, a proibição dos animais poderem entrar em estabelecimentos deste tipo já não existe nesses países da União Europeia, pelo que continuar a manter essa proibição no caso português seria uma dissonância evidente relativamente àquilo que se passa na União Europeia. Foram ouvidos os peticionários e a audição essa que teve a participação, além do deputado do PAN, André Silva, também o deputado Hugo Pires do Partido Socialista e eu próprio, como deputado relator, e nessa audição foi entendimento comum a todos os deputados presentes que não só que devia ser revogado o artigo do Decreto-Lei número 10 de 2015 que estabelece a proibição de entrada de animais em estabelecimentos comerciais, mas também foi considerado que a prática que deveria ser recomendada para os vários estabelecimentos seria ou deveria ser no sentido de recomendar a existência de um dístico que autorize, portanto, que favoreça, ou melhor, que reconheça a possibilidade dos animais poderem entrar nos estabelecimentos comerciais. E, portanto, seria uma discriminação pela positiva que os peticionários e que os membros dos vários partidos presentes na audição recomendam para que o espírito e a letra da petição possa ser plenamente reconhecido. E considerando-se que a petição tem todas as condições nestes termos de poder ser apreciada e discutida em plenário, o relatório conclui para que esse efeito seja aprovado aqui em sede de comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão. Não vejo nenhum grupo parlamentar com interesse em contribuir para o bem-estar animal em espaço comercial. Assim sendo, resta-me cumprimentar o Sr. Deputado relator e pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, discussão em comissão do projeto de resolução 585 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a urgente requalificação da fortaleza de Santa Catarina na Praia da Rocha. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e os senhores assessores aqui presentes. Esta recomendação, como o Sr. Presidente referiu, tem a ver com uma proposta que aqui temos do Bloco de Esquerda para que o Governo, de forma urgente, proceda à requalificação da fortaleza na Praia da Rocha, que, como se sabe, basta quem lá vai, quem lá visita, como é que esta estrutura se encontra, completamente degradada. Portanto, foi um forte que data do período filipino, nos séculos XVIII e XIX sofreu algumas obras, foi também grandemente prejudicada com o terremoto de 1755. No século XX albergou a Polícia Marítima e o Guarda Fiscal e a partir dos anos 60 do século passado transformou-se num moderno e turístico miradouro e nos anos 70, 80, 90 portanto era ponto de atração para que ela visitasse turistas e nacionais naquela zona. Nos últimos anos, esta infraestrutura turística degradou-se substancialmente. Basta ver as partes comuns, portanto, de facto, não dignifica nada Portimão, não dignifica nada a imagem do turismo. Portanto, no fundo, é para que, de forma urgente, o Governo proceda, como referiu, à requalificação deste espaço turístico para que o mesmo volte a ser aquilo que foi e que dignifique, portanto, o turismo e toda aquela zona ali envolvente a Praia da Rocha. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Zébio, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a esta proposta do Bloco de Esquerda, a esta proposta que tem a ver com a recuperação do Forte da Fortaleza de Santa Catarina. O que eu tenho a dizer é que é bem-vinda, estas as propostas são sempre bem-vindas, mas na verdade pecam por ser tardias. Esta preocupação é uma preocupação da Câmara Municipal já há vários anos. Já em 2015 a própria APS teve a preocupação de propor a intervenção de conservação e estabilização daquele edifício, daquela fortaleza, da conservação da parte da fortaleza. Situação que foi colocada com alguma reserva por parte do Ministério da Cultura, porque trata-se de um edifício feito em alvenaria de pedra e que a intervenção que tinha sido colocada colocava algumas reservas no âmbito da recuperação e reabilitação de edifícios, e neste momento acontece que já foi assinado um protocolo entre o Ministério do Mar, Ministério da Cultura, entre o Turismo de Portugal e a Câmara de Portimão, estão a acertar um programa para aquela obra, através do programa Revive, para se conseguir, na verdade, reabilitar o património e, assim sendo, chegar a este fim que tanto é desejado, não só pela Câmara de Portimão, mas também por todos os portimonenses, e, portanto, é bem-vindo, mas já é tarde para apresentar o projeto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe de maneira nenhuma à apresentação deste projeto de resolução, que visa melhorar um equipamento patrimonial histórico muito importante e, na nossa perspectiva, independentemente da intervenção poder ser integrada no Revive ou poder ser integrada através de um promotor público em concreto, aquilo que mais nos importa é que, de facto, equipamentos patrimoniais desta natureza possam ser ou possam voltar a ser utilizados de uma forma segura e que contribuam para o desenvolvimento dos diferentes territórios. Essa é a perspectiva do PSD. Portanto, se através do Revive existe alguma possibilidade de o recuperar e que se consiga aqui uma perspectiva sustentável para um projeto que nos parece importante, de médio e longo prazo nada temos a pôr, se o Governo já vai com essa demarche, mas também nada temos a pôr com a perspectiva do equipamento, naquilo que é apresentado pelo Bloco Esquerdo dele, ser recuperado para uso público. Portanto, seja qual for a opção, estaremos satisfeitos com ela, porque está em causa a recuperação do património muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sado, para o Comissão Portuguesa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo a urgente requalificação da Fortaleza de Santa Catarina através de obras necessárias e adequadas. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha a necessidade de fazer estas obras. Contudo, a formulação do projeto de resolução é bastante genérica e poderá, em determinadas circunstâncias, tornar-se irrelevante. E eu explico porquê. Nós tivemos a oportunidade, o PCP, no dia 9 de dezembro de 2016, visitar a Fortaleza, acompanhados por elementos da administração do Porto de Sines e também da Direção Regional do Cultura. Os primeiros a quem está afeto a gestão deste património e o segundo a quem compete dar autorização para qualquer intervenção nele. Portanto, foi uma visita muito útil, porque permitiu não só ouvir, recolher informações destas duas entidades, como até acariá-las relativamente aos problemas que estão em causa nesta Fortaleza de Santa Catarina. E, na realidade, há aqui dois tipos de intervenções que são necessárias. Uma delas é uma intervenção para reparar danos estruturais de conservação e estabilização do Cunhal do Baluar Nordeste. Esta intervenção chegou a estar prevista pela administração do Porto de Sines no passado, mas foi chumbada pelo Ministério da Cultura porque não cumpria determinados requisitos que o Ministério da Cultura considerava imprescindíveis na realização desta obra. Mas além desta obra de reparação de danos estruturais, é necessário fazer também uma intervenção mais profunda de conservação e reabilitação de todo o monumento. Ou seja, há dois tipos de intervenções que é necessário fazer em dois níveis. O Sr. Deputado António Eusébio dizia que já é tarde para, para este projeto de resolução, falando de uma intervenção que está prevista. Mas essa intervenção que está prevista é apenas na reparação dos danos estruturais e não há ainda, tanto quanto o PCP sabe, uma proposta para fazer uma intervenção mais profunda de conservação em relação de todo o monumento. Aliás, temos a oportunidade de questionar o Governo sobre esta matéria, o Ministério da Cultura, que exatamente na sua resposta refere a intervenção de reparação dos danos estruturais, nomeadamente no Cunhal do Baluarte Nordeste. E é isto que está previsto, mas não chega. Portanto, isto estabiliza o monumento, nomeadamente a parte que está sobre a riba, que é em risco de poder ruir, mas não mexe no resto da estrutura e, portanto, não faz a requalificação e a conservação do monumento como o seu todo. E esta segunda intervenção é também necessária. Daí ter dito que, acompanhando a proposta do projeto do BE, de fazer as obras necessárias adequadas, e as obras necessárias adequadas são estas, as obras estruturais e as obras profundas de reabilitação e conservação, não havendo uma especificação, o Governo poderá entender esta recomendação, assim como foi aqui explicitado o Sr. Deputado António José, ou seja, que é preciso intervir no sentido de estabilizar o baluarte nordeste e ficar por aqui, não se cumprindo o objetivo de fazer uma reestruturação e reabilitação mais profunda do monumento. Nesse sentido, acompanhando naturalmente o projeto de resolução, mas poderá levar a uma interpretação do Governo que deixe as coisas basicamente como estão, porque a obra de recuperação deste baluarte nordeste já está em andamento, foi chumbada pelo Ministério da Cultura, a Administração de Portosinos solicitou ao ANEC um estudo de engenharia e está em elaboração para se avançar para essa fase de consolidação. Há outra questão aqui que gostaria de abordar nesta intervenção, que não foi ainda suscitada, que me parece relevante, e poderia-se logo começar por perguntar porque é que se está a discutir esta questão na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Pela simples razão de que, por acidente, a gestão deste património caiu no colo da Administração dos Portos de Sines. Não devia estar lá. De sucessivas alterações das estruturas que gerem os portos e a orla costeira no Algarve levaram a que, a certa altura, a administração do Porto de Sines tivesse este momento afeto à sua gestão e tivesse que o gerir no dia-a-dia. Na tal visita que fizemos lá com a administração do Porto de Sines, era notória a falta de entusiasmo dos três elementos do Porto de Sines pela gestão deste monumento. Portanto, a questão que se coloca também aqui é a necessidade de reafetação da gestão deste monumento da administração de Porto de Sines para uma outra entidade da administração central do Estado mais vocacionada para a conservação, reabilitação e gestão do património cultural. Essa é uma questão que não está colocada no projeto de resolução, mas que, em nosso entender, era fundamental porque ela está lá, a gestão no Porto de Sines por mero acidente histórico e devia ser equacionada pelo Governo a transição da gestão e da titularidade deste monumento para um organismo da Administração Central que esteja vocacionado para a gestão de património cultural, que não é o caso da Administração dos Portos de Sines. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito sinteticamente dizer que acompanhamos a preocupação do Bloco de Esquerda e acompanhamos este projeto de resolução. Este monumento, aliás, é um monumento muito importante da Praia da Rocha, de Portimão, do Algarve nesse sentido. Certamente que tem uma importância muito forte, até pela dimensão turística que todo o Algarve tem, mas muito, muito em especial aquela região do Algarve tem, e por isso mesmo, como é óbvio, nós acompanhamos este mesmo projeto de resolução e não acompanhamos aquela observação que o Partido Socialista dizia de entender que esta matéria é extemporânea. Esta matéria, no nosso entendimento, não é extemporânea, por uma coisa que o Sr. Deputado Paulo Sá dizia com razão. Está neste momento, de facto, programada, depois de muita insistência também da Assembleia Municipal de Portimão, convém relembrar também essa matéria, está programada uma intervenção de, não é que chamar mera manutenção, mas é pouco mais do que isso, não é uma intervenção estrutural naquela mesma fortaleza, e nós percebemos que, eu pelo menos quando leio aqui as obras necessárias e adequadas, é exatamente isso. É para ter uma intervenção que seja efetivamente estrutural e que consiga dar, aliás, àquele monumento uma utilização que pode ser até uma utilização diferente. Este espaço é, de facto, desculpem-me aqui usar uma expressão não portuguesa, mas é um ex-libris do Algarve e da Praia da Rocha, merece, nesse sentido, efetivamente, uma intervenção que permita valorizar aquele espaço nas suas diversas componentes. É património cultural português que está aqui em causa, mas um património cultural também com esta utilização turística muito importante, e por isso mesmo nós acompanhamos a preocupação do Bloco de Esquerda e entendemos que ela é útil também neste momento, e por isso mesmo votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei a palavra para encerrar ao Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Solicitando-lhe, não, que incorpore na resposta não só as sugestões de engrossar, ou se quiser, dar mais corpo ao projeto de resolução, ou até as sugestões que parecem pertinentes, deputado Paulo Sá. As coisas são o que são, às vezes deparamos aqui na comissão com matérias, nós, como estamos a trabalhar, não dizemos que não há nada, mas podemos incluir recomendações para que outros sigam o nosso exemplo de trabalhar e porventura sugerir ao Governo que outras entidades possam também estar atentas a este património relevante, mas o Sr. Deputado dirá de sua justiça. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as intervenções dos senhores deputados que me antecederam e concretamente referindo-me ali à intervenção do Sr. Deputado António Eusébio, dizendo que é um pouco tarde esta apresentação desta proposta de resolução, eu fazia relembrar-lhe que a questão do Revive apareceu posteriormente à apresentação desta proposta de resolução, que foi em dezembro. Foi este ano que isso foi noticiado na comunicação social e houve intencionalidade a esse respeito por parte do Governo. Bom, e já agora também queria referir que houve várias tentativas, de facto, para a requalificação deste monumento, deste ex-libris, no passado, mas o que é certo é que nada se concretizou até agora. E penso que isto só vem ajudar, já temos, enfim, pelo menos anunciado da parte do Governo e de outras entidades, só vem reforçar, de facto, a necessidade de requalificar este espaço. Quanto aqui às palavras do Sr. Deputado Paulo Sá. Bom, aqui diz a requalificação da fortaleza através das obras necessárias e adequadas, como o Sr. Deputado eleito do CDS-PP já referiu. Até porque, de facto, isto pertence à administração dos portos de Sines e do Algarve. Bom, na opinião do Bloco de Esquerda, devíamos ter uma administração dos portos do Algarve e não de Sines, mas é o que é, a situação é aquela que é. Sobre a comissão, não me refiro concretamente, pois está portanto, aqui colocada nesta comissão, mas isso nada podemos fazer, portanto foi assim, só de facto se isto se alterar, tudo bem, portanto aí não me iria pronunciar concretamente. Era só, muito obrigado.
Sim, senhor. Dando terminada essa discussão, seguirá para plenário. Passamos ao ponto 6, que é a discussão em comissão do projeto de resolução 719, também do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que interceda junto às autoridades espanholas para a reabertura urgente da estrada HU-6400. Isto é coisa de pôr nome de bombas às estradas, ou nome de estradas às bombas.
Devido à ausência do deputado Pedro do Carmo, solicitamos o adiamento deste ponto.
Ainda não tinha terminado. O Partido Socialista solicita o adiamento deste ponto. Não sei se o Bloco de Esquerda, PSD também apoia, portanto, este ponto será adiado para futura reunião. Ponto 7, nomeação do deputado autor do parecer relatório Portugal na União Europeia 2016. Cabe ao Partido Social Democrata. O Sr. Deputado António Costa e Silva depois nomeará relator, ou quer indicar já. Está nomeado relator. Outros assuntos. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entrando aqui no ponto 8 dos outros assuntos, Sr. Presidente, para fazer aqui uma interpelação à mesa, ou um pedido à mesa, no seguinte sentido. Já há algum tempo esta Comissão votou por unanimidade a vinda cá do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, falar sobre o tema do ISP. Este tema é um tema que, pelo menos nas nossas preocupações, tem estado muito presente. Ainda muito recentemente foi publicado um relatório da UTAU que demonstra claramente que aquilo que o Governo prometeu, que era que o aumento do ISP seria neutral, não se verifica. A neutralidade que o Governo prometia tinha a ver com o facto de, com a queda do preço do petróleo e com a queda do preço dos combustíveis, haver uma perda de receita para o Estado em IVA. O Governo quis fazer com o aumento da receita do ISP foi compensar essa perda de IVA. A UTAU, depois de várias vezes termos perguntado ao Governo e o Governo não nos tinha respondido, finalmente deu-nos uma resposta muito relevante, que é o facto de nós sabermos que só em 2016 houve um aumento de receita em ISP para lá do que se perdeu em IVA, de cerca de 250 milhões de euros. E, portanto, este tema é um tema que nos preocupa muito. Esta Comissão já aprovou aqui a vinda do Sr. Secretário de Estado e nós queríamos que, o mais rapidamente possível, pudesse ser agendada esta mesma vinda cá. Eu não sei o que é que o Governo tem dito à Assembleia da República, mas para nós começa já aqui a entrar num clima de um relacionamento institucional que não é profícuo, nem me parece muito respeitoso, o facto do Governo não dizer nada, não vir cá, sobre um tema que é tão relevante para os deputados do Parlamento, pelo menos para os deputados do CDS. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu, neste ponto oitavo dos outros assuntos, reiterava a urgência da vinda cá do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Sr. Deputado, sobre essa matéria, eu próprio, antes, não tenho nenhum dom de adivinhação, não tínhamos de facto conversado sobre a matéria, mas tinha dado nota aos Srs. Deputados da dificuldade de uma primeira instância do Governo ser pedido para adiar para a segunda quinzena de Abril e depois da dificuldade dada à agenda da COFMA, que vai para lá, segundo me dizem, quase para as férias de verão, da dificuldade de agenda. E eu tinha solicitado, se não era de ponderar, uma vez que temos um conjunto de requerimentos, que a Comissão assumisse a reunião, comunicando à COFMA, porque um ou outro deputado da COFMA pode ter interesse em vir, e em vez de estarmos à espera de fazer uma audição. Pelo acenar de todas as bancadas, fiquei com a sensação que era esse o caminho para agilizar. E, portanto, nós estaremos para marcar uma reunião de coordenadores onde decidiremos essas matérias e reforçaremos junto do Governo a necessidade de urgente de ouvir o Sr. Secretário de Estado e resolver esse assunto, porque há aqui matérias, se ficarem muito, muito adiadas, perdem total interesse e importância, e até por respeito ao membro do Governo que vem cá depois fazer apenas uma conversa de amigos, porque já não tem nenhum assunto para resolver. E, portanto, faremos essa demarche. Eu já agora começava, porque temos que marcar uma reunião de coordenadores e gostava dos seus deputados me ajudassem. Nós temos dia 26, já está confirmada a vinda do Sr. Ministro da Economia, portanto, a seguir ao dia 25 de Abril, o Sr. Ministro já confirmou a vinda. Será uma quarta-feira, portanto, estas audições. É o abrigo do 104. Sim, é o abrigo do 104, portanto, vamos terminar às 2 da tarde, não podemos fazer mais nada nesse dia, porque há plenário. No dia 27, o plenário é de manhã e os coordenadores dos grupos de trabalho já solicitaram um conjunto de audições para essa tarde. Eu poderia sugerir uma reunião de coordenadores no final do dia. Ou o dia 28, não há plenário, mas está dedicado às comissões. Se os senhores deputados não vissem nisso inconveniente, eu marcaria uma reunião da comissão sexta para de manhã, para discussão de projeto de resolução e limparmos, e logo de seguida fazemos uma reunião de coordenadores para decidirmos o resto da agenda e, portanto, terminaríamos ainda cedo, mas faríamos uma manhã de trabalho com projeto de resoluções, petições e reunião de coordenadores no fim para marcar, porque temos muita matéria. Temos aquela matéria dos consumidores e da necessidade do grupo da publicidade de decidir o que é que fazemos, ou aliás, como é que vamos discutir um conjunto de matérias ligadas aos consumidores, bem como matéria diversa, e portanto faria então assim, plenário de manhã, quinta-feira, à tarde, há grupo de trabalho de transportes, há audiências, do grupo de audiências, podíamos fazer uma reunião de coordenadores, mas não vale a pena esticar a tarde muito longa, porque faríamos meio da manhã uma reunião da comissão, projetos de resolução, e terminávamos amanhã com uma reunião de coordenadores para decidir todas essas matérias e reagendar, sexta-feira 28, para reagendar, sendo certo, na semana seguinte às jornadas parlamentares, todos os trabalhos serão, mas depois temos logo, na semana seguinte, 1 de maio é feriado, dia 2 e 3 as jornadas parlamentares do CDS, e a semana seguinte, praticamente a semana já não existe. No dia 9 estamos à espera da confirmação dos governos regionais da Madeira e dos Açores para a mobilidade, e temos no dia 10 já confirmado também o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Portanto, se quiserem tomar nota, dia 10 de maio também temos. Entretanto, deu entrada uma petição 291, eu deixaria para a admissão desta petição para a nossa reunião de sexta-feira, é só dar nota, tem a ver com produtos, subscrição de serviço, aquisição de apps e conteúdos apps, nas app stores, nas lojas online, caberá ao Bloco de Esquerda. Deu entrada também no dia 13 de abril um requerimento do PSD para a audição dos senhores secretários de Estado de Turismo sobre o tema de espera no aeroporto de Lisboa para controle de passaportes. E por esse havia consenso, o PCP pede já o adiamento para a próxima sexta-feira, portanto votaremos na próxima sexta-feira. Aliás, solicitava que fosse contactado o deputado do PAN, sendo sexta-feira, porventura a agenda dele está mais fácil para podermos discutir finalmente no relatório. E depois, ok, era isso. Eu ainda não tenho resposta do Governo dos Açores da Madeira, mas ficaria esta nota para marcarmos para o dia 9. Se não for, tentaremos. Sim, se não vier, teremos a ANAC, que é um dos requerimentos que está na mesma lógica, o 9 a 16, e eu penso 2020 voltar à carga. Pronto, dia 9. Senhores deputados, não sei se há outros assuntos, não havendo, agradeço a todos a presença. Um bom dia de trabalho.